olha a caquita.
E aí, seus começos safados, aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a Renata. E Renata, tava boa a festa?
Pô, tava boa demais. E hoje a gente vai contar um pouquinho da festa do Caquitas e de caquitas que aconteceram na festa do Caquitas. Que não pode faltar.
Sim, a festa do Caquitas, eu acho que a primeira caquita, Renata, é que a gente muito organicamente se dividiu na festa do Caquitas. Porque eu,
sim,
obviamente, fiquei no karaokê e eu cuidei, tipo, todos os problemas que deu no karaokê de pato, playlist parou de funcionar, ajeita aqui. Inclusive, fui eu que arrumei a playlist do... E a gente nem combinou isso.
Não.
E aí a Renata também comprou balão, comprou várias outras coisas. A Renata, ela só fez, assim, a gente, sei lá, psiquicamente se combinou as coisas. É que a gente é a mesma pessoa, né? Então a gente só se
Sim,
dividiu as
porque
tarefas.
tecnicamente a única coisa que a gente fez assim em conjunto, tá? A gente decidiu a data, aí a gente disse, não, vamos fazer as pizzas, a gente se juntou e a gente fez as pizzas. E aí tu fez as coisas da playlist, eu fui lá e comprei o que precisava comprar, de, enfim, enfeite e tal. E no dia tu ficou ali no karaokê, eu fiquei cuidando da cozinha e fazendo as pizzas. E o Rick, eu queria aqui fazer um asterisco de agradecimento ao Rick, que não só veio de longe pra festa, mas foi garçom. Porque eu tava ali fazendo as
Voluntário.
pizzas. Voluntário. Eu tava fazendo e eu disse: ah, eu vou tirar as pizzas, botar aqui nas forminhas e deixar aqui em cima do balcão. O pessoal vem e pega as pizzas. E o Rick não se voluntariou, pegou um paninho e foi passando a bandeja pra galera comer, entendeu? Então, Rick, muito obrigada. Foi uma grande ajuda, tá? E o Fred que fez as pizzas com a gente também, né? Eu vou falar do meu
Sim.
amigo Fred.
E eu vou dizer que o Matheus tirou as fotos de novo, né? Então é isso. Tu vai
Sim.
no aniversário do Caquitas e sem querer tu trabalha pro Caquitas.
É
A
isso,
gente,
né?
assim, tirando o Fred, que, né, enfim, ele não teve muita escolha, as outras pessoas foi totalmente voluntário, tá? A gente não forçou elas nada. O Fred, sim. O Fred, tipo, ele foi informado de que ele ia fazer pizzas e ele disse, tá bom.
Isso.
Mas enfim, foi muito natural. E várias outras coisas. A caquita desse negócio é que várias coisas aconteceram, tipo, na cagada, assim, na caquita, né? Porque a quantidade de pizza deu ali, cravado. A quantidade de bolo.
Isso, porque a gente pegou e a gente tava tipo, não, fazer essa quantidade e tal, não sei o quê. E eu sou conhecidíssima por fazer comida demais. Sempre. Sempre sobra. Sempre sobra. E dessa vez, assim, pra não dizer que não sobrou, sobrou uma bandejinha de pizza. Que eram 20 mini pizzas. E é isso, foi isso que sobrou. Sobraram 20 mini pizzas que não foram assadas. Refri sobrou pouco também. Acho que sobraram, tipo, umas duas, três garrafas. Normalmente sobra muito mais.
Sobrou duas fatias de bolo, e aí eu disse, eu não comi bolo ainda. Aí eu comi bolo e sobrou uma fatia de bolo, que a mãe da Renata ficou justíssima, foi ela que fez o bolo.
Isso, exatamente.
O karaokê tava rodando na 3G do tablet da pizzaria, diga-se de passagem.
Isso.
Que é uma que ninguém usa, né? A pizzaria, ela nunca sai de casa, então ela não precisa.
Exato, tô sempre usando o computador, então o chip só existe pelo número pro WhatsApp e aí ele vem com a internet. Então é um negócio que nunca é usado e tá aí, né?
E ele foi, assim, eu juro que a gente tinha dito, ah, deu, não, ninguém mais coloca música na playlist. E eu acho que faltava quatro músicas quando ele se entregou, assim. Porque ele foi guerreiro, tá? Ele começou às 13h30 e ele foi até meia-noite. Então,
Foi.
ele, sem parar, né? Tocando vídeo no YouTube e tal. Então, parabéns, parabéns ao chip da
A cota da
pizzaria.
pizzaria.
Tá de parabéns, assim. Mas foi muito bom, porque deu tudo muito certo e sem grandes planejamentos, assim, não é que a gente
Sim.
tinha, tipo, porque a gente tinha muito mais planejamento ano passado, assim, ano passado era uma festa muito mais
A gente contratou
complexa.
mais coisas, porque, né, era a primeira, então a gente contratou um karaokê. Dessa vez, a Mônica, que também merece agradecimentos, ela tem a caixa de som, então, e os microfones. Então a gente não precisou contratar um karaokê. Da outra vez a gente contratou um pessoal que faz crepe. Dessa vez a gente resolveu fazer as pizzas para mudar um pouquinho. Então ano passado foi um negócio muito maior. né?
Sim, tanto que o karaokê, ele tinha uma playlist no YouTube que eu fiz, e aí eu fiz um QR Code, eu pedi pra Duda imprimir, obrigada, uhum. Duda. E obrigada à amiga da Duda, que a Duda tava na casa, que emprestou a impressora pra Duda imprimir.
Muitos agradecimentos.
Muitos agradecimentos.
Né? No episódio passado, a gente falou que precisa do coletivo pra ensinar e aprender a jogar, precisa do coletivo pra festa do Caquetas sair também, né? É sobre isso.
Eu acho que é super válido a festa do Caquetas existir no coletivo, assim, de todo mundo ajuda um pouquinho e tal, e aí tu chega lá e daqui a pouco tu tá servindo pizza e comendo pizza. Eu acho, sim, que é muito no tema, na vibe do Caquitas.
Eu acho. O Ângelo emprestou o isqueiro pra acender vela.
Perfeito. E nessa vibe, nessa energia, eu queria agradecer a todo mundo que foi lá, que foi lá comemorar com a gente, que cantou, que comeu pizza, que contou história, que riu, tirou foto, cantou parabéns. Foram o quê? 3, 4 parabéns? Não acabava os parabéns. Cantaram todos os parabéns conhecidos pela humanidade. Foi muito legal, foi muito divertido. Obrigado pelos presentes. Inclusive, teve gente que deu presente futura pauta pro Caquitos. Teve um presente que vinha atrelado a uma futura pauta.
Sim.
Beijo, Júlio. Mas... amizade, né?
É que ele tá na competição com o John Wick, né? Tem que manter.
Não, o Júlio, ele tá levando tão a sério, entendeu? Que ele nos deu um livro de RPG pra gerar pauta. É isso, ó. Tem pessoas que levam o seu cargo dentro do Caquitas a sério. E cuidado que tu fica muito tempo aqui, como tu pode ver, tu ganha um cargo, entendeu? Pro bem ou pro mal. Ninguém recusou ainda. Então, por hora vai, né, Renata? Mas assim, muito obrigada a todo mundo. E obrigada também a quem queria ter vindo e não pôde, por vários motivos. Espero que ano que vem vocês estejam aqui.
Isso aí é uma coisa legal, né? Então, essa festa, pra quem tá ouvindo sobre ela pela primeira vez, ela é uma festa que a gente faz anual, afinal, é a festa de aniversário do Caquitas.
Foi 2 anos agora, né?
Exato.
Já é tradição.
Agora já é tradição. E pra ser convidado pra essa festa, tem que ser mecenas, porque a gente também não tem como, infelizmente, fazer um convite aberto e arriscar que, sei lá, isso vaze e venha 400 bilhões de pessoas, não tem como também. Então, ela é uma festa pros nossos mecenas. Então, quem apoia o podcast, pode vir nessa festa. Ela acontece próximo do aniversário do Caquitas, que é no final de fevereiro. Então, quem quiser se programar pra ano que vem vir pro Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre, que é onde a festa se passa, porque nós moramos aqui. Então, peço perdão pra quem mora mais ao norte. Porém, é o que temos. É o que temos pra disponibilizar.
Infelizmente, eu tô presa aqui, não tenho como sair, gente.
Isso. Então, quem quiser ir se programando pra ano que vem vir pra festa, já pode ir pensando, porque é só em fevereiro. Então, vai aí, faz o seu porquinho pra guardar as economias pra vir aqui pra uma festa incrível do Caquitas.
E se algum milionário ouvinte do Caquitas nas outras regiões do país quiser bancar a nossa ida para um grande aniversário, aí podemos conversar.
Por que não, né? Eu acho, Paula, que podia ter um desses em cada estado. No mínimo em cada região, assim. Porque aí a gente faz uma festa no norte, uma festa no nordeste, entendeu? A gente vai pra uns lugares bonitos,
só
um lugar
vai precisar
legal.
De patrocínio, porque eu adoraria. Isso. Acharia incrível, a gente visita, conhece as pessoas, conhece os lugares.
Exato.
E achar incrível demais. Porém, infelizmente, não sou rica. Não tenho nenhuma perspectiva de me tornar rica. Então vai precisar aí de algum tipo de patrocínio. Mas, por favor, organizem, né? Assim, tendo como ir. Bora.
Isso aí.
É. Mas é isso. Obrigada a todo mundo. E hoje não é sobre feedback de festa, hoje é sobre feedback de sessão.
Exato. A gente fez um programa bem recente em que a gente falou sobre a importância da primeira sessão. E isso nos fez pensar também, né? Porque foi algo que aconteceu na nossa primeira sessão, mas que deve acontecer em qualquer sessão. E todas as sessões, inclusive, que é o feedback pós-sessão. Uma coisa que a gente aprendeu com muitos anos de RPG e muitos anos de Caquitas, e eu acho que o fato da gente ficar refletindo sobre RPG e pensando, nos leva a conclusões que a gente não tinha quando a gente só jogava por hobby, né?
Sim, inclusive quando a gente não joga e não tem essas reflexões, a gente acaba não tendo o que falar aqui.
Uhum. A gente tem que catar muito mais.
O Caquitas vem muito desse momento pós-sessão, assim.
Sim, ele se retroalimenta o tempo todo, né? A gente joga RPG pra fazer Caquitas, e a gente faz Caquitas sobre o RPG que a gente jogou, e assim vai.
É, e eu acho que, tipo, eu tô pensando agora que talvez a gente tenha começado fazendo essas reflexões no Caquitas, mas elas começaram a acontecer já imediatamente depois do jogo, e ir pro Caquitas, e, sabe, e fazer essa ida e essa volta. Justamente porque é legal de pensar sobre RPG.
Sim, é muito bom. E uma coisa que a gente se deu conta pensando sobre RPG é que é muito importante que a sessão, a parte jogada da sessão, não termine exatamente no tempo limite. Tipo, o nosso jogo vai até a meia-noite, então termina o jogo às 11h30, pro pessoal ter tempo de conversar, de dar feedback, de falar o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que ficou esquisito, alguma dúvida que ficou, porque é muito importante esse feedback no final.
Sim, e claro que, às vezes uma cena se arrasta, sei lá, precisa de um pouco mais de tempo e aí acaba meio estourando, e tudo bem. A questão é que, tipo, se tu acaba sempre estourando no tempo, e aí todo mundo tem que ir dormir, ir embora, não sei, tu acaba não conversando, né? É, fica aquele negócio que tu chega na sessão, começa a jogar, termina a sessão, vai embora.
Isso, e na próxima sessão, às vezes, tu esqueceu do que aconteceu bem no final da outra. Ou tá todo mundo ansioso, quer jogar, faz tempo que não joga. E aí, ninguém quer ficar de papo e repensando coisa. Ninguém quer comer o tempo de jogo com isso. E eu entendo, eu super entendo.
Sim, mas eu acho que talvez essa seja uma das primeiras coisas, que é de pensar isso como tempo de jogo, né? Eu sei que talvez não seja tão divertido, pelo menos não inicialmente, quanto o jogo, mas talvez seja pra mim, que gosto muito de conversar sobre RPG, vídeo, fato de que eu tenho um podcast sobre.
Eu gosto também, obviamente.
Pode ser muito divertido. E mesmo se não for tão divertido, é produtivo e torna o jogo mais divertido. Então vale a pena, né? Então o que, que a gente tá falando sobre como esse tempo de feedback depois? É tanto de falar as coisas positivas, quanto as coisas negativas. Num sentido construtivo, claro. Não tipo, ai, não gostei, achei um saco. Tá, mas e por quê? O que, que tu acha que pode ser feito? Como? Né? A gente vai conversar um pouco sobre esse negócio, mas só pensando que é sempre construtivo, né?
Sim.
E os dois são igualmente importantes. Começando com o positivo, e a gente vai partir aqui do princípio do Brindlewood Bay, que tem os stars and wishes, que são as estrelas e os desejos que tu tem, né?
Isso. As estrelas, elas são tipo os destaques, as coisas que foram legais e tal. E os desejos, o que que tu quer daqui pra frente, o que que tu não conseguiu explorar ainda, né? Essa
é
a ideia.
E é legal começar justamente nas estrelas, até porque quebra um pouco aquela coisa de começar indo, talvez, pro que tá não tão legal, é difícil. E tu começando pelas coisas boas é um bom ponto de partida. E é bom também porque talvez a pessoa não sabe que tu achou bacana aquilo que ela fez. Talvez a pessoa esteja insegura. Talvez a pessoa ache que ela não contribui pra aquela mesa, que ela é... Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem síndrome do impostor. Então, o que que custa a gente ter esse momento, que em geral é muito curtinho e é muito rápido, de dar aquela levantada na moral dos amigos, assim, ali da galera da mesa? Tipo, poxa, é muito foda aquilo que tu fez. E eu gosto porque é sempre inesperado, assim. Nunca é a coisa mais óbvia. Sempre tem alguém que fala um negócio que tu tinha até esquecido. Mas que, tipo, aquela ficou na memória daquela pessoa, que aquilo foi muito legal.
Sim, ou algo que tu fez sem pensar que ia ser uma coisa bacana. Só, fiz e tal. E pra alguém aquilo conversou de uma forma diferente, assim.
Sim, e eu até acho que pra gente saber, assim, pô, se sentir apreciado, se sentir... Tá feliz de estar, né, aquele... Eu acho que é uma coisa que ajuda muito na amizade do jogo, né? Então, eu acho que é um ótimo começo. Tu pode achar que vai ser brega, que vai ser bobo, mas não é. Funciona e, assim, é 10 segundos, é um negócio que tu tem que pensar. Então, assim, não te custa. Experimenta fazer. Porque eu nunca fiz esse momento de estrela e foi, tipo, sabe? Sempre ficou todo mundo sorrindo depois.
Uhum. Sim, porque não só é algo legal de ouvir, mas tu relembra um momento bacana, né? Então, é muito bom. E aí, com a questão dos desejos... Eles podem te mostrar outros jeitos de pensar, porque alguém vai lá e diz, eu queria explorar essa coisa aqui que a gente descobriu, ou essa faceta da minha personagem. Talvez tu não tivesse pensado nisso. E eu falo que tu, como narrador, como jogador, como qualquer papel dentro do jogo, talvez não tivesse pensado por esse lado, ou não tivesse prestado atenção nesse elemento, e agora tu queira também, porque alguém te mostrou um pensamento, uma coisa, uma lógica que tu não tinha visto antes, né? Às vezes isso também vai te ajudar a usar mecânicas que tu não usou, porque a pessoa vai dizer um negócio e, pô, dá pra fazer isso usando essa minha mecânica aqui, ou como narradora eu posso usar esse recurso tal. E serve muito pra quem tá narrando como combustível para a próxima sessão. Então, se alguém me diz, ah, eu gostaria muito de achar uma biblioteca para estudar sobre isso aqui, então eu vou botar uma biblioteca na próxima sessão. É uma coisa a menos para eu pensar. E aí, como eu tenho uma biblioteca, eu já vou pensando, tá, ela tá em qual cidade? O que, que tem nessa cidade? Quais são as dificuldades nesse meio do caminho? E eu parto já de um ponto, eu não preciso partir do zero. Então, isso ajuda muito. Tem sistemas que não precisam de muita preparação, que eu narro só a partir dos desejos.
Total.
Eu não tenho nada. Nada, zero.
Uhum.
Eu olho os desejos e eu vou montando coisas em cima dos desejos.
E na questão das mecânicas, eu já vi muito também, às vezes, tipo, pô, eu queria usar essa mecânica, eu não sei como. Ou, tipo, pô, eu queria me lembrar, me ajudem a me lembrar de usar essa mecânica no final. Porque, tipo, eu tenho esse negócio e eu sempre esqueço de usar, me ajudem. E às vezes pode ser, tipo, pô, esse negócio aqui, essa minha mecânica aqui, eu não tô conseguindo usar direito, não tá funcionando. Já vai virar de ponte pro negativo, tanto em termos de mecânica quanto em termos de jogo. Tipo, pô, tem isso aqui do meu personagem que eu queria fazer, eu não tô conseguindo. Tem essa coisa que eu queria desenvolver mais e não tá indo legal. E tu começa já, naturalmente, tu vai passar dessas coisas que tu quer fazer. Porque muitas vezes vai ter coisa que tu quer fazer porque tu não tá conseguindo fazer, né? Então, dali, tu já vai pras coisas que dá pra melhorar.
Isso.
E a primeira coisa, e a coisa mais importante dos pontos negativos, além de tem que ser algo construtivo, não é só uma crítica de, ah, eu não gosto como fulano joga, é um jogo coletivo, tu vai ter que, né, se adaptar ou trocar de mesa. Não é sobre isso, né? A ideia é que a gente fale de forma coletiva e sobre o jogo, sem apontar o dedo pra nenhum outro coleguinha da mesa, tá? Até porque, se tu tem algum problema específico com pessoas da mesa, isso, de preferência, tu vai tratar isso no privado. Ou se é o caso de que, sei lá, o grupo todo precisa de uma DR, eu não acho que 20 minutos, 15 minutos, meia hora que seja no final da sessão é o momento apropriado pra isso, né? Talvez vocês precisem, então, abrir, se tem uma torta de climão, abre no começo da sessão, conversa, tu vai precisar de mais tempo. E o programa de hoje não é sobre isso, tá? A DR da sessão do grupo, porque alguma coisa tá muito errado, porque alguém tá sendo inconveniente, qualquer coisa, ela não é nesse momento, ela não é feedback daí. Daí ela é um momento,
não.
Inclusive, a torta de climão, na minha opinião, ela tem que ser servida no momento em que ela é necessária. Então,
sim,
se alguém fez algo chato na mesa, para a mesa na hora e serve a torta de climão. Se é algo que, tipo, ah, é menor e tal, conversa então depois com a pessoa. Mas pra mim são as duas ocasiões, sabe? Não, o feedback, ele é sobre o grupo, ele é sobre o coletivo.
Exato. Nenhuma dessas coisas é o que a gente tá falando aqui. Porque quando a gente diz feedback negativo e construtivo, a gente tá falando sobre o jogo e sobre como melhorar a experiência do jogo, né? Então, isso de não apontar dedo eu acho que é muito importante pra todo mundo que tá ali, mas eu acho que é especialmente importante pra quem narra, porque na posição de narrador, tu leva muito pra ti. Tipo, ah, se não funcionou é porque eu não fiz direito. Eu falo isso da minha experiência, eu levo pra mim às vezes, eu tento não levar, porque
total,
eu sei que não sou eu, mas eu ainda levo um pouco pra mim, né? Então é muito importante dizer, ó, isso aqui não rolou, e eu acho que foi por isso e aquilo que a gente fez, assim, foi a gente que fez, não foi uma pessoa que fez. Foi o grupo.
Sim.
O grupo que agiu. Porque até se ali tu não falou nada e não interviu, porque todo mundo tá jogando junto. Então, se alguém vai ter uma ideia bosta e fazer um negócio, fala, não, peraí. Vamos fazer de outro jeito. Então, assim, quem não interviu no negócio porque queria deixar rolar, porque não, enfim, sei lá, né, participou ali dessa tomada de decisão de fazer a merda ou não fazer.
E mesmo que não tenha nada a ver contigo, fala no coletivo, porque não importa quem fez ou quem não fez. O que importa é o que aconteceu e como a gente pode resolver aquilo ali, sabe?
Exatamente.
Não é sobre achar culpados.
Sim, ainda mais, né, e eu quero reforçar, ainda mais que a gente não tá falando aqui de pessoas fazendo merda que reflete na vida real, que estão deixando pessoas desconfortáveis e tal. Não são problemas sociais no pessoal. São coisas Sim. sobre o jeito que o jogo roda, né? Sobre isso.
Tanto em termos da história, quanto em termos da mecânica, quanto uhum. onde as duas coisas se encontram. Isso. Né? A gente tá falando sobre como o jogo funciona.
Sim, e eu só quis esclarecer, porque, tipo, eu não quero que ninguém saia daqui pensando que, ah, se alguém é inconveniente contigo e tu não fez Sim. nada, a culpa é tua. Não é isso. Ó, não é isso.
Não é isso. A gente tá falando sobre questões do jogo rodar. Aqui a gente tá falando sobre o jogo não isso. tá rodando como a gente queria que ele rodasse, tá? A torta de climão, a gente já falou, serve ela na hora que tem que servir e aponta o dedo pra quem tiver que apontar. Aí é outra história, entendeu? Aí pode Sim. montar no porco, fazer o que quiser. Mas eu tava pensando, enquanto tava falando, que a coisa do narrador levar pra si, muitas vezes a gente não vai querer falar, às vezes, certas coisas, porque a gente acha que as pessoas vão levar pro pessoal. Mas eu tô pensando que, se o jogo não tá rodando bem, a maioria das pessoas vai notar. Assim, se tem algo que não tá rodando legal, que o jogo tá meio travado, o jogo... A história tá meio sem graça, o jogo não tá indo pra um jeito... Sabe, o jogo não tá brilhando. A gente falou algumas sessões atrás de onde uhum. o jogo brilha. Se o jogo não tá brilhando, todo mundo meio que nota... Em um nível ou outro. E eu acho que quando a gente não conversa, uma coisa que pode acontecer muito é justamente todo mundo achar que é sua culpa. Eu que não tô sabendo usar, jogar, ou eu que não tô sabendo aproveitar, ou eu que não tô gostando. E aí todo mundo leva pra si, todo mundo assume pra si aquela parte ruim. E às vezes se tu sentasse e conversasse por um segundo, resolvia. Faz alguns meses agora, foi, acho que meados do ano passado, a Renata comentou comigo que ela tava sentindo muita falta de algo que rolava muito antes da pandemia, quando a gente não jogava online, que era mais interação entre os personagens. E eu não tinha me dado conta, não tinha me feito falta isso. Até porque eu tava narrando a maioria das sessões que a gente tava jogando, eu tava narrando bem mais do que jogando, e não é algo que é tão importante pra mim como jogadora, né? Não é algo que instintivamente eu sinto falta, porque eu não faço tanto, eu acabo fazendo como consequência das outras pessoas, né? Não é algo que eu busque. Mas a Renata falou e ficou na minha cabeça, a gente conversou um pouco e a gente, pô, vamos conversar com os nossos grupos e tentar ativamente buscar isso. E assim, a mesa de Sétimo Mar, pra mim ela mudou de uma mesa que era legal porque eu jogava com as minhas amigas, pra uma mesa que tá muito legal.
Sim.
Que a história começou a brilhar.
Porque justamente o que estava acontecendo com ela é que a gente não tinha conseguido desde o começo estabelecer essas conexões e ter esses momentos. E a gente teve, sei lá, uma sessão em que a gente focou mais nisso. E a partir disso as relações estavam estabelecidas e elas começaram a surgir de forma natural. Sem a gente ter que parar e ativamente, não, vamos fazer isso hoje. Porque Sim. já estabeleceu, fez a conexão e a partir dali desengatou e foi.
E foi uma conversa que tu falou, tipo, pô, isso acontecia quando a gente não tava no online não acontece. E eu fiquei, tipo, será que se a gente fizer um pouquinho mais de esforço, porque no online é um pouquinho mais difícil, a gente não consiga? E a gente uhum. conseguiu.
Sim.
E foi só e a gente só meio que falou com os outros, pô, a gente pensou nisso, a gente queria tentar, vamos tentar. Todo mundo topou e foi. Foi muito fácil, foi, assim... E como foi no coletivo... Eu não fiquei pensando que, tipo, pô, a Renata não gosta de jogar minha mesa porque ela acha que eu não tô dando tempo pra ela desenvolver a personagem dela. Nenhuma das outras jogadoras ficou, tipo, pô, a Renata acha que a gente não interage, mas... Não. A gente só conversou sobre e resolveu.
Ou todo mundo me odeia e ninguém disse nada, né?
Exatamente. Que é muito mais provável. Mas, assim, e foi a diferença na mesa foi gritante. Assim, o meu nível Sim. de empolgação pra jogar Sim. ela mudou.
O Inclusive. Meu nível de atenção na mesa, porque eu tenho bastante dificuldade de prestar atenção quando eu tô jogando online. Às vezes eu até abro, sei lá, um campo minado que fica num cantinho da tela, assim, sabe? Que me ajuda a focar nas pessoas, que como é virtual, pra mim é mais difícil. Se eu tô sentada na mesa com as pessoas, é perfeito. Mas assim, eu acho mais complicado. E mudou muito, assim, a minha habilidade de manter a atenção, justamente porque a gente... se importa mais com o que as outras estão fazendo agora que a gente entende a conexão. Porque antes era meio solto de tipo, ah tá, ok, as pessoas estão fazendo coisas, mas nada disso tem muita relação comigo e cada um tava fazendo a sua coisa. Agora não, porque a gente Sim. tem relações uns com os outros, né? E isso tudo surgiu de um feedback negativo e construtivo que eu dei um tempo depois da sessão, porque até eu demorei pra me dar conta do que era. Isso aí foi um feedback que... Até esse foi um feedback mega complexo, porque algo tava me incomodando, eu não sabia bem o que era. Eu fiquei conversando no Discord, eu conversei um pouco com o Fred, eu conversei contigo, conversamos nós três, o Fred nem tá nessa mesa, mas ele tava ouvindo. E aí depois a gente conversou com o grupo. Então, né, teve várias etapas. E eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente não colocou aqui. Mas talvez esse feedback não venha imediatamente. Mas é importante que a gente fale, tipo, tem algo aqui.
Ter o caminho aberto, né?
É.
O canal de comunicação estar aberto.
Isso. E tu falar, mesmo que tu não saiba direito o que é, só dizer, tipo, tem um incômodo. Ou tem alguma coisa que pra mim não tá rodando. E aí tu começa a conversar, porque no bate e volta da conversa, tu te dá conta do que é.
Sim. E eu fiquei pensando depois de tudo isso, que essa é uma deficiência que eu acho que o sétimo mar tem. O sétimo mar não é um sistema bom pra te interagir nos grupos. Porque como ele pula de cena pra cena, e as cenas são épicas e heróicas, e tem muita coisa acontecendo e muita coisa pra lidar, que as pessoas tendem a se dividir porque é da natureza do sistema que tu se divida pra lidar com as coisas. Se tu não cria os espaços de interação, eles podem não acontecer. Porque o sistema não cria. É diferente de sistemas como um City of Mist, como um Brindled Bay, como o próprio Blaze in the Dark, sistemas que têm mecânicas de ajuda e de interação entre os personagens, assim, que te forçam a fazer isso. O Sétimo Mar, ele não tem tanta coisa de ajuda. Tu pode criar uma oportunidade pro outro, mas é muito pequeno. E acaba que o sistema não te incentiva a agir tão coletivamente quanto outros, né? Então, agora é algo que eu tenho em mente. Toda vez que eu vou narrar Sétimo Mar, eu lembro de, tipo, ah, lembra de dar tempo, de dar espaço, de criar oportunidade, de talvez lembrar as pessoas disso. Porque eu já sei que esse problema tá ali, que essa questão tá ali.
Sim, exatamente.
E surgiu de um feedback de uma sessão.
Uhum. E esses feedbacks, eles podem ter a ver com tudo. Eles podem ter a ver com isso, ah, algo não tá funcionando. E aí tu pode descobrir que o problema é alguma coisa na tua ficha. Ou é alguma mecânica que tu não entendeu. É algo na temática que não tá encaixando. É o teu personagem que tu tinha pensado de um jeito, que não bateu direito com o resto da mesa. Ou não bateu com a proposta, com o cenário. Pode ser mil e uma coisas. E pra descobrir o que é, tu só vai saber falando. Então, por isso que tem que falar e... Pode ser que na hora, tu até sinta, pô... Talvez vai ficar um clima meio estranho e tal. Porque eu acho que a gente vai pro jogo com essa ideia de... É um jogo, logo, ele deve ser divertido 100% do tempo. Mas pelas características particulares do RPG como um jogo coletivo, construído, com a galera e tal... Né, às vezes vão ter desencontros. Porque tem muita variável aí pra acontecerem coisas que não vão necessariamente ser as mais legais pra todo mundo ou fechar com o estilo de todas as pessoas ali.
Então, um pouquinho de conflito é bom, gente. Vocês não precisam, a gente não precisa estar sempre na paz plena. A gente se que... E não é conflito no sentido de discussão ou briga, é de questionar as coisas. Tá tudo bem. Tá tudo bem questionar.
A gente fez isso pra caralho na mesa de Apocalypse Keys. Que a gente ficou, não, isso aqui não tá funcionando, eu acho que é por isso. Não, pra mim eu acho que não é isso. Talvez se a gente olhar por esse outro lado. Não, mas essa coisa aqui... E a gente fez e falou, tipo, não, não, não. Acho que é isso, acho que é aquilo. Até que a gente achou. Mas a gente foi nessa troca de, não, pra mim não é isso. Pra mim é essa troca... Não, mas pra mim não é isso aí.
Até e no que final a gente todo chegou... mundo tava meio certo e meio errado.
Aham. Sim, exatamente. Todo mundo tava um pouquinho alinhado e a gente conseguiu alinhar porque teve o conflito e todo mundo se sentiu confortável de dizer, pra mim, não é isso aqui, é essa outra coisa. Não, mas eu acho que... Danana. E assim a coisa desenrolou.
E eu não sei pra vocês, mas toda vez que eu digo não, eu sempre escutei o que a outra pessoa falou. Então, eu tô argumentando meu negócio, mas tá na minha cabeça aquilo que aquela pessoa falou. E aí, daqui a pouco, eu... e se isso que essa pessoa falou... E assim, tu vai, sabe, juntando as coisas e chegando em conclusões. E eu tava pensando... A gente fez, não faz tanto tempo, um programa sobre como várias coisas são adjacentes ao jogo que a gente pensa como... Ah, não, isso não é... Isso é extra. Então, o jogo acabou aqui, quem tem que ir embora vai embora, e aí quem quiser ficar conversando pode ficar conversando, e aí tu corta esse momento, e tu acaba perdendo. E aí, às vezes, sei lá, a pessoa tá com uma ficha que ela não funciona, ela não sabe usar, e ela nunca tem o momento de perguntar, de questionar, de falar. Ter esses momentos é muito importante. Eu tava comentando com a Renata que tô jogando um City of Mist, e o City of Mist, ele é um jogo que a ficha, ela tá em constante movimento. Né? Tipo, a tua ficha, ela tá mudando uma vez, tipo, a cada duas sessões, é muito provável que tu vai ter que mexer em alguma coisa da tua ficha, sabe? E não é no sentido só de upar a ficha, é no sentido de mudar a ficha. Tu reescreve coisas nela constantemente. Às vezes, de sessão em sessão, inclusive. E aí, a gente sempre tem um momento, a gente conversa sobre a... E isso é uma coisa legal, porque o Siri tem na mecânica, né? O que não tá funcionando na tua ficha. Mas eu acho que perguntar pras pessoas o que não tá funcionando na tua ficha talvez seja algo que todos os sistemas podiam perguntar. Porque, ai, grande coisa, tipo, tu mudar um negócio na tua ficha na quarta, quinta sessão. Tu não tá usando pra nada. Troca. De boa. E aí a gente... Eu vou falar isso aqui porque talvez seja uma dica boa. Que a gente não arruma as fichas no final da sessão. Por quê? Tá todo mundo cansado no final da sessão. E arrumar ficha dá trabalho, precisa de cérebro. E no final da sessão, talvez tu não tenha mais cérebro pra ler livro, olhar coisas. Mas a gente conversa sobre o que tem que mudar, dá uma anotadinha. E aí, no começo da sessão seguinte, essa é a primeira coisa que tu faz. Sabe aquele momento que todo mundo tá chegando? Que a gente tá meio que conversando. Uhum. Ah, como é que tá? A gente já vai olhando as fichas, vai arrumando as fichas. Porque uma coisa que eu tava pensando, que lá nos primórdios, quando a gente jogava, era algo que eu via muito comum. A gente deixava essa coisa de lidar com a ficha ou pá pra fora da sessão. E aí, sempre tem aquela pessoa que tem menos experiência com o sistema ou que não, sei lá, não é um combeiro safado, tão safado que nem a gente, que ela vai ficando com a ficha mais fraca. Isso vai frustrando ela, mas ela não tem como resolver. Porque no meio da sessão, tu não consegue resolver. Mas esse é o momento de tu virar e dizer, cara, eu quero muito fazer com que meu personagem seja assim, e a minha ficha não me deixa, e o jogo não me deixa, como é que eu faço isso? E aí, Combeiros Safados prontamente tem mil estratégias pra te ajudar com que a tua ficha chegue no que tu quer que ela seja. E se tu tem esses momentos de feedback, se tu inclui esses momentos na sessão, a gente pode resolver uma frustração que talvez a pessoa só ache que ela não sabe jogar o jogo. Por isso que eu acho até, eu quis falar isso até pra mostrar que às vezes não é só, tipo, um negócio que vai jogar pro narrador, sabe? De que o narrador tem que mudar como ele vai narrar pra encaixar. Não, às vezes é um negócio que eu não sei fazer, eu tô frustrada, eu não tô conseguindo, me ajuda. Perfeito, vamos ver. Porque às vezes é algo que tu não sabe, às vezes é algo na tua ficha que não tá certo, às vezes é algo que a gente tá fazendo errado, e aí a tua ficha não roda, porque é algo que a gente tá errando no sistema. Todo mundo. Nossa, o nosso sétimo mar, por quanto tempo ele foi isso?
Sim. Não só o nosso sétimo mar, vários sistemas que... Ah, isso aqui não tá dando, isso aqui quando vê, putz, a gente tava fazendo isso aqui errado. É isso, acontece. E a gente só descobre se a gente fala.
E quando conserta, conserta pra todo mundo.
Sim.
Isso aqui é o importante.
Exato. Eu entendo muito essa ansiedade de, ah não, não quero falar porque eu não quero incomodar. Mas ninguém tá incomodando. Se o jogo não tá rodando, talvez as pessoas não estejam percebendo, mas elas também estejam com incômodo. Ou Sim. mesmo que elas não estejam necessariamente com incômodo, elas vão notar que vai ficar melhor pra elas também, vai ficar melhor pra todo mundo. Porque o jogo, ele é feito por pessoas que, a princípio, trabalharam nesse jogo, estudaram pra fazer esse jogo um negócio que é bom e funciona. Então, se tu tá fazendo um negócio errado, tu não tá tendo a experiência que foi testada e imaginada e... normalmente tu tá tendo uma experiência pior.
E mesmo que seja só um detalhezinho bobo que só vai te deixar mais feliz, eu quero jogar contigo mais feliz. Então, por exemplo, a parada da interação dos personagens, ela não é essencial pro sétimo mar. Eu não acho que o John Wick sinta falta dela, assim, pelo jeito que ele escreveu o jogo, porque ele não incluiu isso no jogo. O jogo roda sem isso. E eu não senti necessariamente falta disso. Porém, quando isso aconteceu, o jogo ficou mais rico. E mesmo que pra mim continue não fazendo diferença, porque eu não me importo de interagir com meus personagens, eu gosto de ação, eu gosto de mover a história pra frente, e essa relação entre as personagens não é tão importante, só de eu jogar com a Renata e ela estar mais feliz jogando aquele jogo vai ser melhor. Eu não vejo como isso não vai ser melhor pra todo mundo. Só de, tipo, se vai deixar uma pessoa um pouco mais feliz e todo mundo, e pro resto não vai fazer diferença nenhuma, já vai melhorar o jogo. Porque aquela pessoa vai estar jogando mais feliz, ela vai chegar mais motivada, ela vai estar com outro ânimo pra jogar, ela vai participar mais do jogo. E é um jogo de participação. Todo mundo tá motivado e participando é essencial pro jogo. Assim, o jogo funciona melhor se tá todo mundo pilhado pra ele. Então... por mais besta que seja, é isso, sabe? Eu queria que a gente conversasse mais entre os nossos personagens, beleza. O que, que custa? Nada. Tu não tá atrapalhando.
Sim.
Se é importante pra ti, não tá atrapalhando.
E mesmo que pra Paula, coisa dos personagens e tal não seja tão importante, o fato delas terem essas ligações agora ajudam a narrativa a andar de jeitos que tu gosta. Então, por mais que...
Sim, né, pra mim fez muita diferença nesse caso. Mas eu tô pensando, sei lá, se eu fosse o jogador médio de D&D, entendeu? Eu tô me colocando nessa mentalidade.
Mas tu não tava jogando Sétimo Mar.
Não, sim. Mas se eu sou aquele jogador que não se importa com isso. De fato, eu só me importo.
Eu acho que até pro jogador médio de D&D que não se importa com isso... Se eu construo uma relação com a outra personagem, talvez eu crie combates mais legais.
Sim,
porque
eu
vou querer interagir com aquela personagem, eu vou... Então isso tem como permear de tantos jeitos no jogo. E claro, aqui a gente tá dando um exemplo da questão social, mas isso serve pra qualquer coisa que não esteja rodando bem. Ela pode criar um efeito dominó e mudar completamente como o jogo tá rodando em vários aspectos.
Sim, mas o meu ponto era que, tipo, mesmo que não, ainda assim, só na motivação das pessoas já é impactante.
Sim,
o suficiente.
Claro.
É isso, é que não tem como não ser impactante. Porque por mais
Sim.
que tu seja birrento e insista que não, eu não posso acreditar que tu não quer que teu amigo esteja um pouquinho mais feliz. Assim, o nosso mundo, ele é tão cruel,
Sim.
ele é tão desgastante.
Sim.
Tu não... Eu não posso acreditar que tu vá negar um pouquinho de alegria para as outras
Exato.
Pessoas. E é tão fácil... De tu conversar. E a gente sempre fala, né, conversem. E eu acho que, tipo, talvez o que a gente nunca tenha falado e a gente tá falando agora e a gente encontrou, na verdade, jogando, é ter um espaço pra te conversar. Porque, se tu só disser conversem, mas não existe um momento de conversa, as pessoas vão dizer quando. Elas vão
Sim.
falar no grupo. Tem gente que não gosta, não quer falar... Então, tipo, o momento tá ali, joga as perguntas, comecem a se, sabe? E aí, uma pessoa joga uma pergunta, uma pessoa fala uma coisa, todo mundo começa a falar. E daqui a pouco, todo mundo participou, sabe? E se alguém tá mais quieto, dependendo, joga uma pergunta. O que que tu acha?
Uhum.
E vai Sim. gerar uma conversa, e vocês vão chegar em coisas... E eu garanto que a mesa de vocês vai ficar mais legal, assim. Com um esforço muito pequeno, não precisa ser muito tempo, pode
Uhum.
ser 15, 20 minutos.
Sim, é o suficiente.
10 minutos, o que tu tiver...
Até porque nem sempre vai ter um feedback construtivo. Às vezes é teu positivo e tá tudo rodando bem, mas às vezes ele vai chegar. E é ótimo quando ele chega também. Mas eu acho que a parte mais importante, assim, da nossa conclusão aqui é lembrem de sempre manter o respeito com as pessoas e de, como a gente falou, não apontar o dedo, não fazer acusações. A gente não tá aqui pra acusar alguém, tu fez tal coisa que eu não gostei, tu jogou mal. Não é sobre isso. É sobre o grupo, como o grupo interage, como o jogo anda, como a mecânica roda. Então lembrem disso e não direcionem esses comentários pras pessoas e sim pras cenas. Gente, nessa cena aqui aconteceu isso e aí o resultado foi esse. Eu achei que ficou esquisito. Ou essa parte travou. Lembrem de focar nas cenas e não nas pessoas.
Sim, nas sensações, né? No macro
isso.
da coisa.
Exatamente.
E é isso. O Caquetas está muito coletivo, comunidade, Renata. E falando em comunidades lindas, maravilhosas e perfeitas...
Nós temos a nossa própria! Normalmente essa parte dos jabás é feita ao vivo, mas por alguns episódios ela não vai ser, porque a gente já tinha gravado alguns e as coisas mudaram. O que aconteceu? O Padrim não vai mais funcionar a partir do dia 30 de maio. Então, nós não temos mais apoio pelo Padrim. A gente continua tendo o apoio normal pelo Apoia-se e agora a gente abriu também um Catarse. Então, quem não quiser apoiar no Apoia-se, quem preferir o Catarse, fica à vontade. Tem os mesmos níveis de apoio nos dois. Então, vocês podem ir lá e apoiar no Catarse tranquilamente. E quem já é nosso mecenas pelo Padrim, lembrem-se de trocar, então, pro Apoia-se ou pelo Catarse para continuar apoiando Caquitas. Quem quiser fazer uma parceria com a gente, pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar direto com a gente, sugerir pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou podem nos mandar e-mail em caquitaspodcast@gmail.com.
Isso aí, um grande beijo
e um forte abraço.
E acabou Caquitas.